Muito obrigado, Sr. Deputado, e vamos agora iniciar uma ronda pelas nossas quatro entidades convidadas e vamos começar pela Confederação dos Agricultores de Portugal, a CAP, e neste caso em concreto dou a palavra ao Sr. Embaixador Álvaro Mendonça e Moura, 5 minutos que pode eventualmente repetir. Faz favor, Sr. Embaixador.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, senhores deputados. Agradeço o convite para esta audição e, obviamente, começo por me juntar às manifestações de solidariedade dos senhores deputados em relação aos agricultores afetados por esta calamidade que se abateu sobre o país, que, obviamente, nós sentimos diretamente. Dito isto, ouvi o que disseram em relação ao atraso. Eu julgo que, efetivamente, apesar de esta audição ter lugar muito tempo depois dos requerimentos, ela pode ter efeitos positivos também se daqui tirarmos lições para o futuro. Portanto, eu procurarei salientar não apenas o que é que correu mal, mas porque é que correu mal, o que é que se pode fazer para que não corra tão mal. Mas tenho que começar por um bocadinho pela cronologia do que foi acontecendo. E há um ponto que vem de trás, mas que persistiu, quando eu digo persistiu, é o ano de 2025, que é uma ausência de transparência, ausência de informação daquilo que os organismos públicos estão a fazer. Isto vinha de trás, mas manteve-se em 2025. E aqui é que é importante a cronologia do tempo. Os senhores, em junho fomos convocados para fazer um ponto de situação sobre o PDR 2020, onde nos é dito que a taxa de compromisso era de 111%, a taxa de execução era de 99%, mas havia um overbooking de 255 milhões de euros. E deixo de lado outras matérias para não perder tempo. É normal, e é preciso termos consciência disto, é normal que haja overbooking quando se lança uma medida. É normal, qualquer gestor tem que pensar nisso, é como as companhias de aviação. Mas quando chega ao meio do ano e temos 255 milhões de overbooking, manifestamente o gestor errou em alguma coisa, porque não é normal ter 255 milhões de overbooking a meio do ano. Portanto, esta é a situação. Mas esta é a informação que é dada. E porquê é que nos é dada? Porque nós, desde abril, maio, vínhamos sentindo queixas dos agricultores, que não tinham pagamentos, que as coisas estavam aprovadas, mas que não recebiam. Abril, maio. Chegamos a junho, e só em junho é que os organismos nos dizem isso. E eu pergunto, mas porquê? Porquê é que as pessoas, porquê é que não há transparência? Porquê é que não se fala com os agricultores? Porquê é que não se fala com as associações, com as confederações? Em junho foi isto que nos foi dito. Muito bem. E foi-nos apresentada uma solução para estes 255 milhões e, repito, e deixo de lado outros problemas que também só foram levantados nessa altura, mas para não vos amassar muito. Em relação a essas medidas, em relação a estes 255 milhões, o que nos foi dito foi isto. Há medidas destas, cobertas pelos 255 milhões, que não podem transitar e que, portanto, terão necessariamente que ser pagas pelo PDR 2020, porque não podem transitar para o PEPAC 2026, e, portanto, medidas como Next Generation, como Leader, etc. Essas medidas não podem transitar e, portanto, vamos pagá-las, têm que ser pagas obrigatoriamente por verbas do PDR. Foram pagas, está tudo fechado. Em relação às medidas que podiam transitar, foi-nos dito em junho, os senhores, em junho, com os agricultores à espera de receber desde abril, foi-nos dito que não está assegurado o pagamento até ao fim do ano. Temos agricultores, apresentaram projetos estão aprovados, estão à espera de receber desde abril, maio. Em junho dizem-lhe, meus amigos, estas não podem, não é possível transitá-las e, portanto, só as podemos pagar mesmo quando o PEPAC começar em 2026. Bom, perante esta situação, que é obviamente inaceitável, alguém que tem um projeto, faz um projeto e depois diz-lhe que isto não pode ser pago, o ministro teve aquilo que eu considero uma boa reação, um bom golpe de rins, que foi, percebendo o erro do gestor, diz, bom, temos que arranjar aqui uma solução, e a solução foi uma linha de crédito, sem juros, sem encargos. Teoricamente, é uma boa reação política a um mau funcionamento do Ministério, certo? O problema é que a linha não funcionou. Portanto, a linha em si, a concessão, é uma boa resposta política, mas não funcionou. Meus amigos, tivemos vários encontros com o Sr. Ministro. O Sr. Ministro prometeu-nos que isto aconteceria. A verdade é que a portaria é publicada no princípio de agosto. Estávamos a falar de algo do fim de junho, é publicada no princípio de agosto. Em agosto, setembro, começamos a ver que os bancos levantam vários problemas. Começamos a ouvir agricultores dizerem-nos que os bancos, para concederem esse crédito a juros zero, queriam que os agricultores, por exemplo, comprassem produtos do banco. Ou seja, isto não é uma linha a custo zero. Isto é uma linha com encargos. Moral da história. O que aconteceu foi que houve pouquíssimas candidaturas. Mais. E este aspecto tem a ver com o funcionamento do Ministério. Quando nós tivemos um encontro com o Sr. Ministro, depois de termos tido esta informação, o Ministro diz-nos, mas há aqui uma discrepância, vocês falam em 255 milhões, eu tenho aqui informação que são 99 milhões, arredondando, 100 milhões. Não pode ser. Eu não quero agora dizer quem tem razão é o serviço ou o ministro. O que eu não posso, eu, Confederação dos Agricultores, não posso é ser confrontado com um organismo público que me diz que há aqui um overbooking de 255 milhões e depois tenho o ministro a dizer-me que os dados que tem são 100 milhões. Não pode ser. Quer dizer, eu não quero agora aqui estar a ver a culpa. O que eu digo é, como Confederação dos Agricultores, isto é inaceitável. Os agricultores têm direito a ser informados. E não parece que seja um pecado mortal dizer-se, olhem, temos este problema, é isto, é tanto, é esta conversa, é este diálogo com os agricultores. Eu voltarei mais à frente a isto para usar os cinco minutos. Eu queria terminar este ponto e depois abordarei a questão do pedido único de 2025, que não merece menos atenção ainda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. E dava agora a palavra à Confederação Nacional das Cooperativas, à Confagre. Sr. Secretário-Geral, Engenheiro Nuno Serra, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento especial. Um cumprimento aos seus deputados, também aproveitar para agora publicamente manifestar a solidariedade da Confagre perante os acontecimentos que tivemos nos últimos dias. Relativamente ao qual fomos convocados, efetivamente vir discutir um assunto de julho ou de junho de 2005, já muito passou e neste momento para nós já devíamos estar a discutir especialmente o que era o PU de 2026 e a importância que tem todas as políticas públicas no próximo ano. Contudo, o que devemos dizer é que efetivamente, já aqui foi dito, que nós em junho tivemos uma reunião onde fomos informados, depois de ter recebido muitas queixas dos agricultores, fomos informados desta situação. Efetivamente existia um overbooking, que é natural e tem existido sempre, e eu penso que este overbooking só terá um problema no próximo quadro comunitário. Até agora não tem existido esse problema. O problema que foi, não foi ter um overbooking, foi a transição dos pagamentos que tínhamos, porque existia uma condicionante que já vinha de trás e que nessa altura ninguém foi informado que não se poderiam pagar as verbas transitadas sem que existisse essa devida iniciação do PEPAC, e que foi só agora em janeiro, pela informação que temos, já foram todas pagas estas verbas que estavam em atraso. Mas isso, devemos dizer, que não foi acautelado por nenhuma das partes. Portanto, nós só temos informação em junho. E só em junho é que se começa a pensar numa solução relativamente a um conjunto de dívidas que eram dívidas do Estado para com os agricultores. Ou seja, não são qualquer. E a solução, efetivamente, o Governo arranjou uma solução, mas a solução de arranjar um crédito bancário para ser os agricultores a terem que recorrer a uma dívida bancária para receber um dinheiro que lhe era devido para o Estado, é uma solução, mas para nós nunca foi a solução ideal. E com todos os constrangimentos que isso trouxe. E viu-se bem isso porque não resultou. E, portanto, grande parte dos pagamentos foram efetivados agora no mês de janeiro, porque houve muitos, muitos agricultores que não recorreram a essa linha. É importante também dizer que, na relação ao PU 2025, as coisas foram praticamente idênticas. Portanto, os controlos de campo relativamente a 2024 iniciaram-se tardiamente. Em junho ainda existiam relatórios por introduzir no sistema. Na altura também foi até solicitado pela nossa parte da Confagri para que, para esses relatórios que estavam em atraso, houvesse um pedido excepcional para a regularização, porque todos os agricultores têm direito a essa regularização dos processos, o que não foi permitido. Não foi permitido porque o argumento de dizerem que o número é reduzido, e isto é muito bom dizer-se do lado lá, para um agricultor que tem um processo mal instruído e que tem direito a regularizá-lo, não correu muito bem. E, portanto, as coisas agora já entraram no seu ritmo, mas efetivamente não correu bem. Não correu bem, não correu bem para nenhuma das partes, especialmente sempre é o mais fraco, que são os agricultores e são os produtores que precisam desse apoio, precisam dessa previsibilidade, dessa estabilidade. Não correu bem. Mas para nós a preocupação relativamente ao PDR não foram aquilo que aqui se fala. Relativamente ao PDR, foi que a verba transitada veio juntar-se a uma verba que foi cortada na área do investimento na terceira reprogramação, ou seja, para terem a noção, a linha C2, investimento e rejuvenescimento, tinha como dotação inicial 727 milhões. A terceira reprogramação fez um corte drástico, passou esta linha a ter 505 milhões. A verba transitada do PDR, que, de projetos que foram transitados para o PEPAC, cifra-se na ordem dos 158 milhões de euros. Já existem compromissos potenciais, que isto também nos foi transmitido nessa mesma reunião, de 282 milhões. E, portanto, neste momento, abrimos um concurso, um aviso de 37 milhões para o investimento em Portugal. O PEPAC começou com um aviso de 37 milhões, quando tinha 700 milhões para gastar. Vamos ver, dentro dos próximos dias, quantos agricultores concorreram a este aviso. E eu garanto-vos que é 5 ou 6 vezes mais do que estes 37 milhões. E, portanto, para nós o problema foi este desrespeitar, ou este desprezo por aquilo que era a importância do investimento em Portugal. E, portanto, neste momento Portugal tem um déficit claro naquilo que é o investimento agroalimentar, e muito se deve por esta falta de gestão, e, portanto, para nós esse foi um problema essencial nesta questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Nuno Serra, e dava agora a palavra para continuarmos ao Sr. Diretor-Geral da AJAP, Firmino Cordeiro. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Muito obrigado, muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, colegas da mesa. Bem, eu tenho a vantagem de ser praticamente o último a falar, e já está quase tudo dito, ou seja, toda a gente vive mal com com estas falhas que nos dizem propriamente respeito e que nos penalizam, portanto, e os agricultores também, infelizmente, vão estando habituados a isso, e esta situação dos projetos estarem concluídos e pagos pelos agricultores e existirem atrasos no recebimento daquilo a que tínhamos direito, a que os agricultores têm direito, é uma situação muito delicada, porque deixa a nossa tesouraria complicada, encargos, compromissos. E depois, claro, acho que, como foi dito, a solução encontrada não foi uma má solução, desde que ela fosse cumprida de parte a parte, quer do Banco de Fomento, quer por parte das outras entidades bancárias, que também aqui, numa fase inicial, criaram alguns entraves a alguns agricultores. Isto acabou por se atrasar e o tempo, como vai passando, muitos acabaram por receber só depois de janeiro, ou em janeiro, e a situação ficou resolvida, mas são erros, efetivamente, que já levamos tantos anos disto, da União Europeia, de quadros comunitários, de situações desta natureza, de prolongamento por causa deste quadro comunitário, 10 anos, uma extensão, toda a gente compreendeu o porquê da extensão, só que não nos acautelarem, não nos avisarem previamente, não existir mais transparência em todo este processo connosco, e nomeadamente atraso quando nos avisam tarde que as soluções eram estas e as soluções afinal não eram as melhores, porque se vieram a revelar complicadas de cumprir. E depois esta parte final que eu subscrevo, que o Nuno Serra acabou por referir, ou seja, há um déficit numa estratégia a nível do investimento, e claro, visas essa natureza, ele disse por 5, eu sou capaz de multiplicar por 10, porque efetivamente já há bastante tempo que não havia candidaturas aos agricultores, pois jovens agricultores foi-se conseguindo ir ultrapassando a situação, não houve cortes de grande dimensão, ou praticamente não existiram, mas a nível dos agricultores, a nível de reforço, da melhoria, da modernização das explorações agrícolas, isso não aconteceu e afetou, e de que maneira? Toda uma estratégia, todo um seguimento, todo um conjunto de projetos, toda uma atualização de tantas coisas que acontecem todos os dias nas explorações. Portanto, eu acho que nos sirva de emenda a todos nós, ao Governo, nomeadamente neste caso ao Ministério da Agricultura, para que isto é um setor débil, muito débil, de vez em quando somos apanhados com estas surpresas de intempéries, estamos a atravessar uma, mas não é preciso recuar muitos meses para nos lembrarmos dos incêndios que estão a ser pagos ainda, indemnizações aos incêndios, também já levam algum atraso, porque quer dizer que também foi muito grande o descalabro que isso provocou, e andamos sempre contra o prejuízo, ou seja, a atacar em cima do prejuízo sem termos medidas que são difíceis, obviamente que são difíceis, de prevenção, e a melhor maneira de prevenir também isto era termos um sistema de seguros agrícolas muito mais eficaz, muito mais com um espectro alargado de produtos que pudessem acolher as diferentes necessidades. Na agricultura, de facto, é uma atividade muito risco, todos nós sabemos, e o risco cada vez aumenta mais, porque as alterações climatéricas estão aí. Parece que era só seca, parece que era só incêndios, mas agora acabamos de provar o outro lado amargo, digamos assim, destas realidades e desta situação. Portanto, eu acho que nós temos de olhar para este setor como um setor que cada vez mais precisa de mais meios, não só para investir, mas para resguardar aquilo que temos feito, as instalações, os pomares, os animais, o que seja, porque de facto estamos sempre com o credo na boca, entre aspas, e com situações delicadas para resolver no dia seguinte. E depois, no meio disto tudo, aparece o desânimo, se há atrasos, aparece o desistir, porque já não há forças para isso. e perde-se a vontade, e perdem-se explorações, e perdem-se agricultores, e este é o cenário. Nós queremos, de facto, regularidade nos apoios, nos projetos, nas iniciativas, nos timings, nas aberturas de concursos, isso às vezes não acontece e todos nós, como agricultores, só temos a lamentar. Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado. E dava agora a palavra ao Sr. Engenheiro Pedro Santos, da CNA, para 5 minutos. Faça o Sr. Engenheiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, restantes colegas, Srs. Deputados, peço imensa desculpa ao atraso, mas foi completamente impossível chegar mais cedo e muito obrigado pela vossa paciência por terem esperado. Uma das partes que deu origem a esta audição está resolvido. Os agricultores receberam, alguns, a maior parte deles já receberam agora no final da semana passada, há cerca de 11 milhões de euros que ainda faltam pagar, que devem ser esta semana. A questão é isto que não pode voltar a acontecer. Seja ele por um problema no regulamento, que parece que ninguém deu conta, seja ele porque há um atraso qualquer na administração, seja ele porque não há um carro para fazer um controle de campo. Quer dizer, isto, seja qual for a razão, o agricultor, o facto é que não recebeu quando devia ter recebido. E uma das medidas que, por exemplo, ficou para trás foi o desapoio aos incêndios de 2024. Só agora é que alguns agricultores, aqueles que foram ao PDR 2030, alguns deles só estão a receber agora. Quer dizer, quando deviam ter recebido em janeiro, mas era de 25. Daí que uma coisa é certa, isto não se pode voltar a acontecer. Há que tirar mais do que responsabilidades, ilações. E aqui colocar as responsabilidades todas nos serviços, creio que é pouco, quando muitos deles às vezes nem condições têm para trabalhar, é pouco cordial. Daí que há que, sim, acima de tudo, tirar eleições para o futuro. E eleições para o futuro é que, por exemplo, a resposta que foi encontrada, esta linha de crédito, não funcionou. Mas nós, a CNA, avisou, quer o serviço, quer o Sr. Ministro, que não ia funcionar. Não tinha como funcionar, quer dizer, banco de fomento, banca comercial, um processo administrativo complicadíssimo, acho que foram lá aqui 7 milhões dos 80 que eram precisos, quer dizer, mas a princípio todos sabíamos que aquilo dificilmente iria resultar. Pois, PU 2025, um ano em que tudo estaria para correr bem, e tudo correu mal, ou quase tudo correu mal, porque não se fizeram os controlos o ano passado a tempo. Quer dizer, é este tipo de coisas. A responsabilidade é de quem? Era do organismo que as devia ter contratado a tempo, foi do Ministério das Finanças que não deu autorização a tempo para fazer essa contratação. Isso para o agricultor não interessa nada. Zero. O facto é que foi mais uma vez um calvário para fazer candidaturas e mais uma vez problemas para depois fazer os pagamentos. E a responsabilidade tem que ser da tutela. É o ministro que tem responsabilidade, é o governo que tem responsabilidade, que está em funções. Vamos andar aqui a culpar os serviços por isto. Não nos parece. O que realmente nos preocupa neste momento, para além de facto de necessidade destes, evitar que isto volte a acontecer, dando capacidade aos serviços, mas o que realmente nos preocupa neste momento é a situação que estamos a passar, principalmente no centro do país. E desculpem lá, senhores deputados, torpedear um bocado esta audição. Mas o que nós, neste momento, tem que haver uma clara ideia que os agricultores vão ser apoiados. São milhares e milhares de prejuízos. E nós olhamos, quer para o PDR 2020 e a execução que foi do PDR 2020, e aquilo e o dinheiro que está disponível no PEPAC, e deixa-nos bastante preocupados. O restabelecimento do potencial produtivo, de facto, é uma medida bastante importante que vai ser necessária para ajudar estes agricultores. Mas, por exemplo, há coisas que aqui nem cabem. Quando nós estamos a falar, quando uma oliveira centenária é arrancada pela raiz e desaparece, o agricultor vai receber para aí 10 euros, se for preciso, à frente, para plantar uma nova oliveira. Aquele prejuízo ele nunca vai restabelecer. Isto só para dar um exemplo. Mas o que nos deixa muito preocupados é que, olhando para aquilo que foi o restabelecimento do potencial produtivo a nível do PDR 2020, agrícola, não silvícola, é que foi necessário quase duplicar a verba que tínhamos previstas no PDR 2020 em relação àquilo que estava inicialmente previsto para aquilo que está previsto, para aquilo que foi o encerramento. E olhando para o PEPAC, esta medida do restabelecimento do potencial produtivo tem lá 6 milhões de euros. Quando já abriu dois concursos, um para a Tempestade Martinho e um outro agora de 40 milhões de euros em termos de verba. Onde é que está a verba para apoiarmos as populações e os agricultores neste momento? Isso é que nos preocupa neste momento. E se a resposta não pode vir do PDR 2020, porque, do PEPAC, peço desculpa, porque dificilmente, até por aquilo que já disse aqui o colega da Confagri, há verba disponível para reforçar, essa verba tem que vir do Orçamento do Estado. E nós precisamos que o Governo seja muito clarinho nisto. Não vai faltar dinheiro. Porque mesmo olhando para o PDR 2020, mesmo duplicando a verba, nós não estamos a entrar com mais de 50 milhões de euros que foram necessários quando foi dos incêndios de 2017. Ou seja, é preciso reforçar o restabelecimento do potencial produtivo, seja ele por via da comparticipação nacional no programa, seja ele por via de um apoio, de uma medida do orçamento do Estado, porque dentro do PEPAC não me parece que haja solução para isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. E passávamos agora à primeira ronda, que tem a palavra aos partidos políticos. Vamos começar pelo PSD. Sr. Deputado Ricardo Oliveira, faz favor, tem até 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também os nossos convidados. E a primeira palavra do Grupo Parlamentar do PSD vai, naturalmente, para as vítimas desta intempérie, desta tempestade, Christine, muito em especial para os nossos agricultores, que, mais uma vez, passam mais uma provação. Isto parece quando estamos a conseguir resolver alguma coisa, vem logo outra a seguir e, portanto, é precisa muita resiliência. Acho que esta é a palavra que também caracteriza a agricultura portuguesa e nós estamos cá para dar todo o apoio que for preciso neste desígnio, que é um desígnio nacional. Aliás, o Governo está no terreno, o Sr. Ministro está hoje mesmo no terreno a acompanhar a situação e, portanto, terão de haver respostas e haverá certamente respostas para aquilo que for necessário. Nisto, como já foi aqui referido, tudo o que diz respeito a fundos, gestão de fundos comunitários e nacionais, no setor agrícola, muito em especial, é uma gestão sempre muito complexa, são muitos prazos, são muitas regras, são muitas normas europeias, tão rigorosas, e isso por vezes condiciona naturalmente prazos, elegibilidades, mecanismos de pagamento, como os senhores bem sabem, e que não podem muitas vezes sequer ser alterados por vontade do Governo. E é sobre isso muitas vezes que a gestão pública é avaliada e não por narrativas meramente simplistas daqueles que querem aproveitar muitas vezes a desgraça dos agricultores para fazer política. Relativamente ao PDR 2020, importa aqui reforçar, como já foi dito e bem, que overbooking é um mecanismo habitual, aconselhado até pela Comissão Europeia, como uma boa prática de gestão. A transição do PDR 2020 para o PEPAC apresentou problemas sérios. Ao contrário do passado, o regulamento da atual transição apenas permitia os pagamentos depois de 1 de janeiro de 2026 para os montantes de overbooking, pelo que todos os pagamentos que fomos impedidos de fazer já ocorreram, como sabemos, na semana passada. Isto, é preciso ser dito, são ainda resultados de uma má gestão do Governo do Partido Socialista. A baixa execução que se verificava no PDR 2020, em 2022, 2023, previa já sérios riscos de subexecução com a perda de 1.000 milhões de euros. Mas aqui, e já foi também dito que estes requerimentos já são avaliados ou debatidos aqui de uma forma extemporânea, porque durante todo este tempo muitas situações foram resolvidas e importa até aqui destacar um facto recente, que foi o pagamento sob compromisso do Sr. Ministro, que tinha dito que até final de janeiro o pagamento seria feito, e de facto foi, na passada sexta-feira, 30 de janeiro, 118 milhões de euros a 44 mil beneficiários, incluindo os 82 milhões de euros associados a operações do PDR 2020. Estes números não são meras promessas, são dinheiro que efetivamente foi transferido e executado, acrescido de medidas estruturais para garantir liquidez e a continuidade da atividade agrícola. Relativamente também ao pedido único 2025, que está inserido no quadro do PEPAC, que foi reformulado para aumentar os apoios aos agricultores portugueses e reforçar instrumentos que mobilizam investimento, temos que dizer também que isso, ou que isto está muito longe de ser caracterizado, como foi pelo Partido Chega ou pelo Partido Comunista, como um falhanço de gestão, porque estamos a falar de soluções concretas para ultrapassar os regulamentos, estamos a falar de execução financeira. Aquilo que aqui foi dito, podemos sempre melhorar, eu acho que é um desígnio de todos e acho que também o Governo já deu provas que pretende, ouvindo as confederações, melhorar aquela que são, ou aquelas que são as atuações também dos serviços do Ministério da Agricultura, que, no fundo, acabam por ter que dar resposta àquilo que são as linhas programáticas e orientadoras do Governo, e temos sempre caminho para melhorar. Mas há muito caminho que também tem sido feito e já temos muitas evoluções positivas, também com o compromisso com a estabilidade com o setor agrícola português, através de financiamentos, instrumentos financeiros adaptados às exigências. Já aqui foi dito também que a linha de financiamento criada e anunciada não funcionou bem. Ela pode não ter funcionado como desejaríamos ou como se calhar o próprio Governo gostaria que funcionasse, mas também é justo dizer que, ou não é justo dizer que não funcionou. Ela funcionou, porventura não funcionou da forma que gostaríamos todos que tivesse funcionado. Mas com certeza que o objetivo que está sempre subjacente a estas medidas, e disso não haverá dúvidas, é que este Governo tem um alto compromisso com a transparência e com a agricultura portuguesa. Isto sempre com o objetivo, que é o mesmo de sempre, garantir melhor rendimento aos agricultores. Sobre o pedido único, aquilo que nós sabemos, candidaturas submetidas, 186.568, mais 727 que no ano anterior. Este número, por si só, revela o esforço feito pelos técnicos das associações, também pelos agricultores, para responder ao apelo que foi feito de manter o ritmo, independentemente do alargamento do prazo para submissão de candidaturas e sem colocar em causa os pagamentos atempados do PU em outubro. As confederações que aqui estão, que representam os agricultores, podem confirmar isso mesmo. As decisões políticas tomadas, ouvidas a CAP, a Confagri, a AJAP, a CNA, o diálogo que tem existido e que, quanto a nós, deve ser fortalecido, tanto pelo Governo como pelas confederações. Ainda a realçar, porque é importante, naquilo que é o desígnio aos jovens agricultores, que houve um aumento, e é de referir esse aumento, à instalação de jovens agricultores, especialmente aos que se dedicam em exclusividade. A reprogramação do PEPAC definiu mesmo, portanto, um recebimento de 50 mil euros, o dobro do que se recebia, e se estiverem numa zona vulnerável, esse valor é de 55 mil euros de prémio à instalação. Limite máximo de apoio para os investimentos de jovens agricultores passou de 208 mil para 400 mil euros. Há previsibilidade, cada vez mais previsibilidade, e há pergunta de que podem os agricultores esperar quanto ao calendário do pagamento das ajudas do PU. A resposta, parece-me, que é aquela que queremos que o Governo dê, é um retorno à normalidade e à previsibilidade dos pagamentos. Esse é certamente o desígnio do Governo, e o desastre da campanha do PU 23, que teve repercussões nos pagamentos, apesar de cumprido o calendário anunciado pelo IFAP, isso queremos que não volte a ocorrer, e por isso mesmo esta normalização dos pagamentos das ajudas, quer na vertente temporal, quer na vertente quantitativa, é o compromisso que pretendemos que seja assumido, cumprido, e estamos cá também para o fazer cumprir de mãos dadas com a agricultura portuguesa, com Vossas Excelências que estão hoje aqui nesta audição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E pelo Partido Chega, dou a palavra ao Sr. Deputado João Lopes Aleixo. 6 minutos, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer às entidades aqui presentes os esclarecimentos que nos deram. É muito importante. Os senhores estão juntos, os agricultores estão no terreno. Ninguém melhor do que os senhores para nos dar estes esclarecimentos e nos porem a par dos desenvolvimentos. Só uma nota inicial ao Sr. Engenheiro Pedro Santos. Nós partilhamos da sua preocupação do que se passa na Zona Centro. Aliás, ainda ontem questionámos o Sr. Ministro da Agricultura e Mar sobre o que é que se passa lá, quais são as explorações afetadas, quais são os apoios que vão ser dados. Mas, transversalmente a isto tudo, vai ter que depois o Estado também pagar. E por isso isto acaba por ser o mesmo tema que nos traz aqui. E ao contrário do cenário aqui traçado pelo Sr. Deputado do PSD, Ricardo Oliveira, que parece que está tudo resolvido e agora vai tudo correr bem, eu perdoe-me o ceticismo, mas duvido que estejamos perante episódios isolados e pontuais, porque o problema já vem de trás e já lá iremos. Julgo estarmos, e poderão confirmar, sobre dificuldades persistentes e estruturais, e o que é verdade é que isto afeta a tesouraria das explorações e condicionam toda a atividade agrícola, nomeadamente o investimento, geram instabilidade no setor, que já vive com imensas dificuldades e com riscos elevadíssimos e margens baixíssimas. Devia ser ao contrário. Estes atrasos muitas vezes representam o recurso a crédito de curto prazo para colmatar falhas do sistema, adiamento da compra de fatores de produção, redução de investimento e, em alguns casos, mesmo o abandono de projetos já aprovados. No caso de explorações familiares, que vivem, como referi, com margens reduzidas, semanas ou meses de atraso pode ser a diferença entre manter a atividade ou entrar em ruptura financeira. Já para não falar que isto também representa um enorme bloqueio à entrada num setor que já sofre as dificuldades que tem. Aliás, vamos ter a seguir um tema sobre os jovens empresários rurais e sobre os jovens agricultores. Duvido que algum jovem que tenha dois dedos de testa queira entrar na agricultura, porque a instabilidade e a incerteza é enorme. Todos sabemos de onde isto vem, resulta de anos, e já foi aqui referido, de governação do Partido Socialista, que, desculpem, mas na minha opinião acho que tentou acabar com a agricultura e quase conseguiu, e porque foi empurrando para segundo plano o setor, sobrecarregou-o de burocracia, esteve longe de ser um setor prioritário durante anos e não houve um investimento sério na capacidade administrativa do Estado. Estes problemas herdados existiram, isso é incontornável, foram relevantes e têm consequências que ainda hoje vivemos, mas, por outro lado, este Governo já tem funções quase há 2 anos e penso que já não é aceitável continuar a justificar as falhas com as heranças. Era bom começarmos a ver isto a mudar. Eu, sinceramente, gostava de ver mais evidências. Sou uma pessoa positiva por natureza, mas gostava de ver mais evidências. O que vemos na prática é uma manta de retalhos, feita de remendos sucessivos e de soluções provisórias em vez de soluções estruturais. Por exemplo, já falámos da linha de crédito, que não resultou. Mais uma vez estávamos a tentar puxar a manta para tapar a cabeça e já tínhamos destapado os pés, e mesmo que resultasse, significava mais burocracia para o agricultor. O senhor embaixador referiu que ainda por cima associavam produtos que tinham que ser comprados, o que eu acho inaceitável sobre todas as perspectivas que possamos ter, e sinceramente não é uma forma de gerir políticas públicas e pelos vistos também não é forma de gerir crises. Acresce isto, e realmente o setor da agricultura é bastante complexo, porque tem-se vindo a acumular uma série de problemas em vários organismos tutelados pelo Ministério da Agricultura. Tivemos no IFAP a dissolução do Conselho Diretivo, fico na dúvida se o problema fica resolvido só com essa substituição, e isto relacionado também com uma pergunta que eu tinha para colocar, se é, o Sr. Engenheiro Pedro Santos dizia que isso não é importante. Para nós também é importante perceber se o problema está montante ou jusante, que é quem aprova ou quem faz os pagamentos. No ICNF vivemos com atrasos sistemáticos, entraves burocráticos e dificuldades de articulação entre produtores e o ICNF. Na execução do PRR já vimos que há taxas de concretização bastante baixas, aliás, isso foi apontado pelo Tribunal de Contas, e para além de em vários processos de licenciamento e acompanhamento técnico que têm vários impactos diretos sobre a atividade produtiva. Na minha opinião e na nossa opinião, este conjunto de situações acho que não pode ser visto como uma mera consequência e revela claramente problemas estruturais na organização, coordenação e na liderança dos serviços. O que está em causa, por isso, não é apenas resolver os atrasos do passado, é garantir que o próximo ciclo de discussão decorre com previsibilidade, transparência, como o Sr. Embaixador referia, e confiança. Ao contrário do que também foi aqui referido pelo Sr. Deputado do PSD, a nossa intenção não é fazer política com a desgraça dos outros. Convém lembrar que a nossa função é mesmo escrutinar o trabalho do Governo, e é isso que estamos aqui a fazer. E por muito que diga que sim, Sr. Deputado, o que é verdade é que estes senhores dizem exatamente a mesma coisa. O Estado tem que ser uma pessoa de bem e o agricultor tem que saber quando é que recebe, quanto recebe e em que condições é que recebe, porque de outra forma é impossível planear o que quer que seja, campanhas, investimentos e compromissos financeiros. E neste momento, sinceramente, duvido que algum agricultor o tenha. Sem essa previsibilidade, não há modernização, não há rejuvenescimento no setor pelas razões que eu referia e muito menos à competitividade. E por isso deixava-vos apenas algumas perguntas. Não ficou muito claro para mim se a questão das verbas do PDR e das medidas do PDR que passaram para o PEPAC, se já está tudo resolvido ou não. Ouvi uma declaração que sim, mas fiquei um pouco na dúvida. E mais, qual o grau de confiança para que em 2026 as coisas aconteçam sem qualquer percalço, que isso é o que eu julgo ser mais importante. Por outro lado, o que é que consideram, já se falou aqui da transparência e da previsibilidade, mas no vosso entender, que medidas é que seriam indispensáveis para garantir estabilidade, previsibilidade e cumprimento dos pagamentos nos próximos anos? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e agradeço-lhe também o rigoroso cumprimento do tempo. Pelo Partido Socialista, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro do Carmo. Faz favor, seja.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, cumprimento os Srs. Representantes das confederações, deixando naturalmente um abraço fraterno, amigo e solidário em Vossas Excelências para com todos os agricultores vítimas destas intempéries que estamos a sofrer. Quero começar por sublinhar algo muito simples. Hoje não estamos aqui para fazer propaganda de governo, nem para escrever a história recente da política agrícola comum. Estamos aqui para ouvir quem representa milhares de agricultores e para confrontar o governo com a realidade que se vive no terreno. Ataques, atrasos crónicos nos pagamentos, a ausência de prazos vinculativos e um permanente jogo de empurra de responsabilidades. Ao longo das últimas semanas, ouvimos o Ministro da Agricultura e do Mar reconhecer em audição parlamentar aqui aquilo que o setor denuncia há anos, um histórico e persistente atrasos nos pagamentos, falta de previsibilidade e ausência de pagamentos de prazos legalmente vinculativos na maioria dos apoios. O Ministro reconhece ainda uma completa desresponsabilização da administração perante quem depende destes apoios para pagar salários, rações, combustíveis e até os créditos bancários. Esta constatação, sendo verdadeira, tem uma consequência óbvia no nosso entender. Não é um problema do passado, nem é de um partido, nem de um governo. É um problema estrutural que continua por resolver. Esta é a evidência. Ao mesmo tempo que o governo tenta construir uma narrativa de uma herança pesada para se eximir das suas responsabilidades atuais. Aponta, em primeiro lugar, o dedo à direção do IFAP e muda. Mas admite que essa mesma direção não foi desleal, nem incompetente, nem desonesta. Então, se assim é, porque é que manteve o governo AD a direção durante mais um ano e depois não foi esse o problema? É porque só quando os problemas rebentam, em pleno mandato do governo, é que se descobriu que afinal havia falhanços sucessivos, havia desleixo grave, havia riscos gravíssimos para a continuidade de pagamentos, desde concursos de controlos atrasados, esta questão dos controlos é uma evidência, os servidores de risco, para com que intuito? O governo não pode querer o melhor de dois mundos, que é culpar o passado e ao mesmo tempo branquear a sua própria inação. Senhores deputados, nos últimos meses o governo multiplicou anúncios de montantes pagos e de recordes de execução. Extraordinário. Falou de milhões de euros pagos entre outubro e dezembro de 2005 e uma grande vitória com estes pagamentos. Agora anunciou mais os 80 milhões de euros de apoio ao investimento, o verão de investimentos que estavam bloqueados desde o verão por causa da transição entre o PDR e o PEPAC. Mas por trás destes anúncios há duas verdades que são incómodas. A primeira das verdades é que uma parte relevante destes valores corresponde ao pagamento tardio de obrigações antigas, nomeadamente pedidos entre 23 e 24, que só foram liquidados mais tarde. Esta é uma evidência. Transformar o pagamento com meses de atraso em recorde de execução é manipulação estatística, não é boa governação. No discurso público fala-se em aumentar o rendimento, mas na prática o que muitos agricultores sentiram foi a angústia de viver meses à espera de apoios que lhe eram devidos. Segunda verdade incómoda. Apesar de tudo isto, o Governo continua a recusar aquilo que é essencial para o setor. Prazos claros, vinculativos e com consequências para quando o Estado falha. Em audição, perante estas respostas concretas para fixar os prazos máximos para a agricultura, para a floresta e para as pescas, à semelhança do que existe noutros Estados-membros, e este para nós é uma evidência. O Ministro não assumiu nunca este compromisso. Perante a hipótese de criar estes mecanismos automáticos, e é por isso que vos quero ouvir e lançar esse repto, deve de haver juros de mora automáticos quando os prazos não são cumpridos. Isto é evidente para nós. Esta falta de previsibilidade limita-se a meramente calendários do IFAP, que são indicativos, condicionados sempre por uma disponibilidade orçamental, por outras condicionantes, por nenhum direito efetivo, enfim, outras questões. Por isso, senhores representantes das confederações, as vossas organizações conhecem melhor do que ninguém o que significa gerir uma exploração com apoios que chegam meses fora de tempo. Significa recorrer ao crédito de curto prazo, pagar juros que não são ressarcidos, suspender investimentos, perder oportunidades comerciais e, em muitos casos, até levam ao encerramento das explorações. Quando o Estado falha, o custo vai sempre, sempre para o lado mais fraco, para quem produz. Quando um agricultor se atrasa nas suas obrigações, paga juros, coimas, penalizações. Quando o Estado se atrasa, não há juros, não há penalizações, não há compensação, não há responsabilidade. Por isso, é claro, o Ministro também nos disse aqui a nós que o IFAP era um organismo, não um organismo executor. Limita-se a executarem. O IFAP não pode pagar. Esta frase é importante, porque revela uma outra realidade. Não basta trocar o Conselho Diretivo do IFAP para resolver o problema, e vimos que não. Enquanto não houver prazos legais para decisões de aprovação, para validação da despesa, para realização dos controlos, para emissão de autorizações de pagamentos, o atraso será sempre empurrado de serviço em serviço, de gabinete em gabinete, até, naturalmente, cair no agricultor. E quero também deixar claro que na defesa dos anteriores governos do Partido Socialista não passa por negar que tenha havido problemas ou atrasos, que existiram, assumimos-lo. Passa por pôr as coisas no lugar certo. O PEPAC, o PDR, o PRR, o desenho institucional do IFAP foram construídos por vários governos e escrutinados por Bruxelas. O atual Executivo herdou uma situação em que, com esforço, não foi possível garantir o cumprimento da regra que todos conhecemos do N+2 no PDR 2020, sem perda de fundos. É uma reprogramação do PEPAC que reforçou o apoio ao rendimento. O que faltava ainda é o passo seguinte: transformar esta previsibilidade política num compromisso jurídico. E é aí que quero lançar às confederações um desafio direto a todos vós. Primeiro desafio: se consideram necessário assumir connosco um objetivo comum, colocar na lei prazos máximos de pagamentos para os principais instrumentos, seja para o PEPAC, para o desenvolvimento rural, até as compensações pelas calamidades e os apoios setoriais também virem lá previstas com prazos definidos, num calendário anual que seja conhecido e transparente. Segundo, defender a criação de um regime de juros de mora automático para quando o Estado falha, para que efetivamente seja claro e que o agricultor deixe de ser penalizado quando o Estado se atrasa. O Estado também tem que cumprir a tempo. Terceiro e último, exigir uma transparência total na execução. Uns relatórios semestrais entregues aqui na Comissão de Agricultura e Mar, com os indicadores, as justificações pelos atrasos por cada medida, por programa e por região, para que assim possamos nós escrutinar o trabalho deste e de outro qualquer governo. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava agora a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Meia, do Partido Comunista.
Desculpa, eu posso tomar a palavra, tenho todo o gosto, mas é só para dar nota de que o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal acaba de chegar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não tinha dado nota porquanto eu estava a olhar e não vi o Sr. Deputado Alfredo Meia, também Vice-Presidente desta Comissão, a quem dou as boas-vindas. Pergunto-lhe se quer intervir. Mário Mourinho. Desculpe, Mário Mourinho. O que é que eu disse aqui? Mário Mourinho Lopes, faz favor. Sim, com certeza que sim. Então tem de novo a palavra o Sr. Deputado Alfredo Meia. Peço desculpa desta minha confusão. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, gostaria de fazer aqui uma confissão. O Partido Comunista, os eleitos do Partido Comunista Português estão aqui mesmo para fazer política com os problemas das pessoas e, no caso, com os problemas dos agricultores, porque foram eleitos justamente para promover soluções para esses problemas. E, portanto, queria salientar essa nota. Queria salientar também que, relativamente à linha de crédito, ficou aqui demonstrado que ela não funcionou e que, portanto, se impõe uma prática de política pública que consiste no apoio atempado, desde logo também com base no Orçamento de Estado, sempre que os problemas ocorrem. Ora, eu gostaria de, embora, portanto, tratar aqui alguns temas que estão de algum modo relacionados com o objeto desta audição. A começar pelos pagamentos dos apoios para os prejuízos dos incêndios de 2024, que foram aqui referidos, perguntar o que ainda falta pagar. A nota que temos é que ainda falta pagar um volume considerável de prejuízos. E também, relativamente aos incêndios de 2025, qual é o ponto de situação que as confederações presentes podem traçar. Relativamente aos apoios para acorrer aos prejuízos e à perda do potencial produtivo devidos aos temporais, e concretamente o temporal da semana passada, eu gostaria de chamar a atenção para o comunicado do Conselho de Ministros de anteontem, que disponibiliza apoios à agricultura e floresta através de um apoio até 10 mil euros para a reposição da capacidade produtiva das explorações agrícolas ou florestais. Eu gostaria que nos explicassem para que é que servem estes 10 mil euros e, na verdade, qual é o prejuízo que é necessário suportar. Aliás, o Sr. Engenheiro Pedro Santos deu aqui o exemplo da clara insuficiência das verbas para a reposição do potencial produtivo que se verificou relativamente aos últimos incêndios. Queria também colocar-vos uma questão relativamente à avaliação que fazem quanto à concepção e à execução das estratégias que estão aí anunciadas pelo Governo. A água que une, como é que estão acautelados os direitos e os interesses, nomeadamente dos pequenos agricultores, o plano para a floresta, mais 50, qual é a valorização efetiva da floresta e dos produtos florestais, se sim ou não repõe o corte de 114 milhões de euros de apoios à floresta verificado na terceira reprogramação do PEPAC e qual é o ponto da situação relativamente às verbas para o apoio à pastorícia nas áreas de baldios. E finalmente, enfim, poderia ir por aí fora, gostaria também que nos dessem a vossa opinião sobre a estratégia para os cereais no horizonte de 2025-2030, desde logo, qual é a contribuição efetiva desta estratégia para sanear o gravíssimo déficit na soberania alimentar do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado também pelo cumprimento do tempo. E agora sim a palavra para o Sr. Deputado da IEL, Mário Marinho Lopes, também vice-presidente desta Comissão. Faz favor, Sr. Deputado, tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, agradecer o cuidado do Sr. Deputado Alfredo Meia, que notou a minha chegada da Comissão de Saúde e daí ter chegado atrasado, não ter tido oportunidade para assistir às intervenções iniciais, enfim, vicissitudes de um partido grande com um grupo parlamentar ainda pequeno. Mas terei o cuidado, certamente, de ver as intervenções mais tarde, em diferido. Seja como for, tenho algumas questões que se colocam independentemente do teor das intervenções, até porque o objetivo é suscitar aqui algumas respostas da vossa parte. A primeira tem que ver com a celeridade da resposta do Ministério da Agricultura. Nós sabemos que os agricultores, por si só, já não têm a vida facilitada. Ora temos a seca e a aridez dos solos, ora temos incêndios florestais que consomem grande parte de solos férteis e destroem gado, ora temos, neste caso, inundações e os solos saturados, o que também representa grandes dificuldades. Se em cima disto ainda colocarmos as próprias dificuldades criadas pelo Estado, isto é certamente a receita para a desgraça. E, portanto, a questão muito objetiva que eu tenho para colocar a todas as entidades é se neste momento consideram que o Estado está a resolver aquilo que são as suas tendenciais complexidades e dificuldades que acrescenta, já esta vida nada fácil, dos agricultores, no sentido de tornar os processos de candidatura mais expeditos, menos burocráticos, ao alcance de uma classe que é muito envelhecida. Sabemos bem que a idade média dos agricultores é elevada e isso naturalmente cria dificuldades do ponto de vista de acesso às tecnologias de informação e, portanto, está tudo a ser feito para assegurar um acesso a expedito, a tempo e horas e que seja útil por parte dos agricultores. Refiro-me em particular à linha de tesouraria do PDR para suportar a transição para o PEPAC, se este acesso é célere e expedito, como deve ser, já está a chegar ao bolso dos agricultores e, pelo menos, aí a contribuir de alguma forma. De resto, também, o Sr. Ministro falou na audição regimental que a linha de crédito no verão de 2025 já tinha sido tudo pago e tudo esgotado até ao final de 2025, depois já passou a ser até ao final do mês de janeiro de 2026, e nós gostaríamos de saber se confirmam de facto que assim é o caso ou se ainda há pagamentos pendentes, porque neste momento os boletins informativos, enfim, terminaram, nós nem conseguimos acompanhar a parte da monitorização para saber se isto ainda continua a acontecer. De resto, têm chegado diversas queixas sobre a questão dos fundos, que uma vez mais continuam a ser um remendo e não uma solução estrutural para as dificuldades. E neste sentido, a questão que também gostaria de deixar era qual é, no entendimento destas entidades, as medidas, para lá daquelas que são o leque tradicional de medidas de apoio ao setor, que consideram fundamentais, para além das, enfim, já são muito discutidas, como a água que une e garantir que há acesso à água. E, enfim, apesar de tudo, se esta última catástrofe teve alguma vantagem, se é que se pode falar de alguma vantagem, é que as nossas albufeiras estão agora com níveis de água bastante mais satisfatórios do que estavam antes, mas seja como for, a questão é se quais seriam as medidas, duas ou três medidas que consideram fundamentais para que devam ser implementadas para, desta forma, enfim, tentar facilitar um pouco a vida a quem trabalha no setor. Era isso, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e daria agora a palavra às entidades convidadas. Começava pela Confederação dos Agricultores de Portugal, Sr. Embaixador Álvaro Mendonça e Moura. Faz favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, muito obrigado pelos comentários e pelas questões. Vou tentar sintetizar, perdendo pouco tempo com o pedido único de 25. A lição a retirar é esta: os controles de campo estavam atrasadíssimos, isto vem já atrás, como foi dito já aqui, não é possível resolver o problema dos controles de campo atrasados se não houver reforço dos meios no terreno, portanto isso não vale a pena, estaremos sempre a empurrar com a barriga, perdoem-me a expressão, mas portanto o reforço dos meios no terreno é indispensável para se poder fazer isso. Agora, nós fomos obrigados, nós CAP, fomos obrigados a pedir algo que é inconcebível, nós pedimos autorização para fazer as candidaturas sabendo que os controles de campo não estavam carregados. O risco é brutal, porque estamos a fazer as candidaturas e muito provavelmente o resultado vai ser nada, porque depois, quando é carregado, tudo é alterado. Foi nestes termos que nós tivemos que trabalhar. Isto não é aceitável, não é possível. E, sobretudo, mais uma vez, transparência, com informações constantemente erradas, em janeiro a prometer que estariam carregadas no fim de fevereiro, em março a admitirem que faltavam carregar 5 mil, por fim em maio a dizer que estava tudo carregado. Não sei trabalhar assim, não é possível. E é uma questão de transparência, eu prefiro que me digam em janeiro, Estamos com um grave problema. Temos X mil candidaturas atrasadas. Do que estarem-me a dizer, não, em fevereiro vai estar pronto e tal, e depois em março dizem que afinal faltam 5 mil. Isto é transparência com a sociedade civil. É isto. Isto não é uma questão de política, é permitir que as pessoas se organizem. Pronto, não quero perder mais tempo com isto, mas isto não pode acontecer. Agora, respondendo a uma pergunta, que medidas se podem tomar, e vários dos senhores deputados levantaram esta questão, tentando olhar para a frente. Os senhores deputados, permitam-me que vos traga aqui o seguinte. O PDR 2020 teve 16 num programa de 9 anos, 16 reprogramações. Não é possível. Nenhuma empresa consegue sobreviver se tiver em 9 anos 16 alterações do seu programa estratégico. Não é possível. Nenhum de nós consegue. Tiveram 4 gestores diferentes durante estes 9 anos. Portanto, isto é, o PEPAC começou agora, que sou em 23, já teve 4 reprogramações. Oh, meus senhores, por amor de Deus, entendam-se. Por amor de Deus, quer dizer, é que senão nenhum agricultor acredita. E, portanto, o investimento também depende disso. Depende de eu acreditar que aquele programa é para executar. 3 sugestões concretas. Auscultem o sector. Auscultem o sector. Perguntem. Não é formalmente mandarem uma pergunta. Digam lá as suas sugestões. E eu mando as sugestões, como fizemos, nunca mais ouvi falar nelas. Depois ninguém as discutiu comigo. Então pedem-me as sugestões. Eu apresento. Então ninguém me chama para sentar ali os técnicos a ver porque é que o senhor está a propor isto, porque é que não está a propor aquilo. Não parece difícil se quiser trabalhar em conjunto. Primeira sugestão. Segunda sugestão, mais importante ainda, é preciso que os anúncios estejam abertos em contínuo. Quer dizer, se eu souber que vai haver um anúncio para candidaturas, para investimentos vários, o que é que eu faço como gestor? No momento em que eu acho que é bom para a minha exploração, eu candidato-me. Está aberto, eu sei que vai estar aberto, faço o meu programa da minha empresa e candidato-me. Se não estiver aberto em contínuo, o que é que acontece? Como eu não sei quando vai voltar a abrir, na dúvida eu vou me candidatar. E depois temos milhares de candidaturas que não se concretizam e, portanto, torna também para o gestor do programa muito mais difícil, porque eu tenho medo que aquilo não volte a abrir. Estivemos 39 meses sem a abertura de um concurso genérico. Em relação aos jovens agricultores, o que é que aconteceu? Quando se abriu em contínuo durante 15 meses ou 18, 14 meses, houve menos candidaturas, porque, como é normal, candidataram-se aqueles que entendiam dever candidatar-se. Se eu disser aos jovens agricultores, tem 30 dias para se candidatar, aí em vez de 100 tenho 2000, porque eles pensam, não sei se preciso, se não preciso, mas vou lá. É lógico, portanto, abertura em contínuo, e nós temos vindo, e pedagogia quer dizer transparência, o Ministério dizer, meus senhores, isto fica aberto em contínuo, não se precipitem, façam os vossos planos de investimento, porque nós cumprimos, mas é preciso que as pessoas acreditem. E termino, porque eu disse que eram 3, Sr. Presidente, termino dizendo só o seguinte. E estou a medir bem as palavras. É preciso que quem cria os programas os acompanhe. É preciso que quem cria os programas seja conhecedor das diferentes alterações. Não pode o Gabinete de Planeamento do Ministério da Agricultura criar o programa e nem sequer ter conhecimento das alterações ao programa, porque é outro que executa. Meus senhores, ponham a casa em ordem. Quer dizer, isto parece lógico. Eu não quero agora entrar na discussão se é o gabinete que deve fazer isto, se é. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu digo é, qualquer que seja a entidade que concebe o programa, deve acompanhar quais são as alterações. São três sugestões concretas que eu deixo aqui e que me parece que podem mudar muito substancialmente aquilo que se faz. Eu esgotei o meu tempo, usarei os 2 minutos depois no final para uma outra questão que não é menos importante que aquilo que temos vindo a tratar.
Muito obrigado, Sr. Embaixador, e dou agora a palavra ao Sr. Engenheiro Augusto Ferreira da Confagri. Faz favor, Sr. Engenheiro, tem 5 minutos.
Muito boa tarde, Srs. Deputados. Agradecer as vossas questões e, resumindo de uma forma bastante simples as questões que nos colocaram, elas estão em torno da transparência e da previsibilidade. E, de uma forma sintética, estes foram as principais abordagens que foram aqui feitas. Ora, os senhores deputados estão aqui perante os representantes dos agricultores e perante 4 organizações que estão acreditadas pelo IFAP para executar um conjunto de tarefas que o Estado deixou de ter capacidade para realizar quando deixou de investir nas direções regionais. No caso da Confagri, portanto, e aqui dizendo que enquanto a principal organização que presta apoio aos agricultores no âmbito das tarefas delegadas, nós vimos com enorme preocupação, eu diria mesmo enorme preocupação, aquilo que se tem vindo a passar nos últimos anos. E aquilo que se tem vindo a passar nos últimos anos tem sido, efetivamente, uma enorme falta de transparência. E não é essa a forma correta de lidar com entidades com as quais o Estado tem protocolos de delegação de tarefas. E um exemplo claro disso foi aquilo que se passou o ano passado com o pedido único, em que fomos sistematicamente, fomos insistindo de forma bastante insistente com o IFAP para saber o ponto de situação dos controlos, como já aqui foi referido. O IFAP foi empurrando com a barriga, portanto, faltam alguns, faltam menos, portanto, e chegámos a julho e ainda existiam resultados de controlos por carregar. E isto é grave. Isto é grave porquê? Porque colocou e deixou produtores que numa situação de desigualdade face àqueles que não tinham, que já tinham os relatórios de controlo carregados. Mas esta situação ainda foi mais grave. E foi mais grave porquê? Porque sempre nos foi transmitido que iria existir um período excepcional para que os agricultores pudessem efetuar a correção das suas candidaturas que estavam nessa situação. O que acabou por não acontecer. E nós, enquanto representantes e entidades delegadas, nós demos a nossa palavra aos agricultores. E isto deixa-nos a nós numa posição bastante delicada com os agricultores. Dizer que temos esperança, muita esperança, que com a mudança que se operou no IFAP, que possam vir a existir mudanças. Acreditamos que sim, queremos acreditar, queremos mesmo acreditar que isso vai acontecer e, honestamente, tudo parece deixar antever que podem vir a existir melhorias. Também não posso deixar de dar aqui uma palavra às organizações e aos técnicos que estão no terreno nestes períodos complicados, seja de candidaturas, seja agora em que também têm que prestar apoio aos agricultores aqui no âmbito das tempestades e prestar esclarecimentos, todos os esclarecimentos necessários, porque fala-se muito em plataformas informáticas para recolher dados, mas todos nós conhecemos a realidade dos nossos agricultores e eles precisam de apoio, e também aí as nossas organizações têm que estar, têm que estar na linha da frente e aqui claramente os técnicos, os milhares de técnicos que estão no terreno são, merecem uma palavra da nossa parte. Falou-se na questão da previsibilidade dos pagamentos. Pronto. É naturalmente uma preocupação que nós temos, que é do interesse de todos, porque um agricultor precisa de ter a capacidade para fazer a gestão da sua tesouraria e estamos, queremos acreditar que situações como aquelas que se passaram em 2023 não se voltam a repetir. Como medidas que podem contribuir para a resolução desse problema, pensamos que as que elas têm vindo a ser tomadas mais recentemente em termos da parte do investimento com a introdução de custos unitários irá facilitar as candidaturas, irá facilitar a análise. No entanto, temos aqui um problema, e o grande problema da probabilidade dos pagamentos aos agricultores é que o investimento já não tem dotação e, por isso, quando nós não temos dotação no investimento, também vemos com algumas reservas que os avisos possam estar abertos em contínuo sem que haja uma monitorização dessa abertura. Por isso, aberturas em contínuo apenas com uma monitorização e com uma avaliação permanente das candidaturas que estão a ser submetidas, sob pena de virmos a ter depois no final grandes surpresas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. E tem agora a palavra o Sr. Engenheiro Firmino Cordeiro, da AJAP. Faz favor-se.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não quero fugir às questões e ao tema, mas eu acho que este setor é extremamente importante para o trato, permite uma expressão, que ele tem tido ao longo dos últimos anos. Nós administramos 80% do território, só vivem 20% das pessoas neste mesmo território. Por seu lado, 80% das pessoas no país vivem em 20% do território. E a importância que este setor tem é pouca. Está quase sempre o Ministério no último lugar na hierarquia do Governo. Temos uma responsabilidade acrescida com isto. Sofremos todo o tipo de intempéries e mais alguns, porque o território é vasto, aqui tudo acontece. E depois parece que vamos empurrando os problemas do setor sempre para a frente. Existem meios, quer-se acreditar na jovialidade e no rejuvenescimento do setor, não acontece. Onde é que temos? O setor tem a população mais envelhecida, 64 anos de idade média. Na União Europeia é melhor, mas também a tendência não é muito melhor, já são 57 anos de idade média dos agricultores na União Europeia e jovens não entram, 3.7 para a média na União Europeia, 12, ou seja, está melhor em termos de rejuvenescimento. Ou nós, de facto, assumimos este setor como um setor estratégico para o país, que efetivamente o é, porque não o é apenas e só pela produção, também o é por tudo aquilo que o envolve, todo o ecossistema, toda a biodiversidade, toda a paisagem, toda a nossa floresta, a floresta é extremamente importante, e assistimos aqui ao abandono progressivo dos territórios. A nossa agricultura é caracterizada por agricultores de pequena e média dimensão, como todos nós sabemos, que estão sempre em zonas mais marginais, sei lá, de sequeiro, de montanha, de declive, de culturas mais difíceis, todas elas sequeiro, como já repeti, e deixamos uma fatia bem menor do país, onde é que temos de facto uma agricultura moderna, mais competitiva, capaz de concorrer, produtiva e também sustentável e cada vez mais de agricultura de precisão. Ou seja, nós temos de arranjar uma forma, uma poção mágica para que estas duas agriculturas possam ir crescendo, porque os dois modelos de agricultura são, efetivamente, extremamente são fundamentais ao país. E esta poção mágica parece que ninguém encontrou, porque também não se, ninguém se preocupa a sério que, por as mais-valias para além do setor produtivo que tem essa pequena agricultura e pela outra, pelas valias que tem pela produção, ambas são extremamente importantes, que nós não queremos que reservar áreas e áreas, fazer muros à volta ou imaginar, porque não vai acontecer nada. Se nós fecharmos as áreas, não vai arder. Se nós evitarmos que as pessoas estejam no território, não vai, tudo vai concorrer bem. Meus caros, terra queimada temos cá muita e agora está toda umedecida e vão ver o que vai rebentar, mais vegetação. Preparem-se para o próximo primavera-verão, que ela vai chegar mais breve do que o que nós possamos pensar, porque as temperaturas vão escalonar, sabemos o que isso é e estamos habituados a isso. Ou nós, de facto, pensamos num rejuvenescimento, pensamos numa estruturação do nosso território, ou então vamos continuar sistematicamente com eternos e velhos problemas e depois vem tudo cair nos apoios, na resolução dos problemas, claro, o IFAP. O primeiro problema do IFAP, a campanha tem de abrir a tempo e horas, se não abrir a tempo e horas, tudo se atrasa. Os controlos têm de acontecer no tempo devido, senão tudo atrasa associado aos controlos. Nós sim temos necessidade, porque são benefícios que estão à disposição de todos os agricultores na Europeia, nós também temos de os ter, também temos de ter a tempo e horas todas essas ajudas que são cruciais. Não para aumentar o número de agricultores, não para aumentar entradas de jovens agricultores, mas pelo menos para manter aqueles que existem, até que eles, infelizmente por caducidade, abandonem o setor por falecimento por não conseguirem já trabalhar um setor. Ou seja, nós estamos a definhar e parece que não estamos preocupados com isto. E eu acho que muito além destas questões que são fundamentais de resolver, de irmos resolvendo, temos de pensar estruturalmente o que quisermos. Quando pensamos na água que une há 50 anos, acho que sonhar não custa num período com duas ou três décadas à frente. Ou seja, é um programa, na minha perspectiva, na perspectiva da AJAP, interessante, porque tem aqui uma previsão. Só a água que se perdeu agora, que tiveram de abrir as barragens para libertar, conseguíssemos armazenar, mantendo os caudais ecológicos, tudo isso que os ecologistas adoram e que é fundamental, nada contra, já era uma grande quantidade de água armazenada. Não conseguimos fazer, não temos capacidade efetivamente para o fazer. Tal como este programa das florestas, as florestas não podem estar, geralmente dizemos que as florestas estão associadas à agricultura e efetivamente estão, quando elas se dissociaram nós infringimos contra, mas não vemos atividades muito conectas, muito próximas entre a agricultura e o próprio setor florestal, o que é que eles podem fazer em conjunto e o que é que pode resultar daí, mais permanência das pessoas, mais pastoreio, honra seja feita esta medida agora do combustível, da carga de combustível, é uma ponta do iceberg, é verdade, para a solução de tantos problemas que temos. Mas é interessante, foram buscar aquilo ao fundo ambiental, o fundo ambiental tem de contribuir para o setor, tem de contribuir para estas realidades, não é só para a mobilidade e para os metros. Portanto, há aqui coisas que é preciso fazer e que estamos a retirar meios da própria coesão para acolher a outra realidade. Realidades que não são as realidades que nós pretendemos. E com isto termino, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. E agora, da CNA, dou a palavra ao Sr. Engenheiro Pedro Santos. Faz favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Medidas, propostas, tentando não me repetir, até porque algumas delas já foram aqui avançadas, para que, de facto, as coisas melhorem no sentido de uma maior previsibilidade nos apoios, uma maior efetividade também nos próprios apoios que são concedidos. Primeira grande questão, simplificação, quer dizer, é brutal a carga burocrática que a própria administração e os agricultores têm para fazer uma medida, até das mais simples, muitas vezes transforma-se num calvário. Essa simplificação pode levar, sem dúvida nenhuma, a uma melhor programação. Estes exemplos que foram aqui referidos pela CAP,
quantidade de vezes que nós temos que reprogramar, o PEPAC já vai, já vamos ter que reprogramar outra vez, quer dizer, e isto começa logo de início, não é? Esta melhor programação é essencial para coisas, quer dizer, é olharmos para as medidas da floresta, e até para não estarmos sempre a falar na agricultura, a floresta é importantíssima, a aposta na prevenção, e o que nós vemos é que, por exemplo, no PDR 2020, que é que são aqueles dados mais, que já acabaram, mais de 40% das verbas que estavam destinadas à floresta não foram executadas na floresta. Quer dizer, porque entretanto foram aparecendo outras coisas, porque há complicações a nível da própria execução das medidas, mas esse é um facto. No PEPAC nem sequer chegámos a executá-las, nem sequer chegou a abrir concursos. Estava lá a verba e na terceira reprogramação, antes daquilo entrar, levou logo uma pancada valente. Daí que isto, de facto, é sem dúvida esta melhor programação e também, quer dizer, todos estes ciclos tão curtos também nos impede que isso aconteça. E há aqui algo também que tem que se fazer muito a nível da União Europeia para mudar. Depois, a questão da gestão do programa, dos avisos, nós, essencialmente, a gestão tem que ser feita de acordo com aquilo que são as capacidades e as necessidades dos agricultores e não, muitas vezes, uma gestão eleitoral dos próprios programas. E nós temos visto, muitas vezes, que é mais importante abrir porque há eleições do que propriamente depois capacidade para executar o programa. E depois, a última, sem dúvida nenhuma, melhores condições, mais meios na administração para cumprir com as suas obrigações, mais agrónomos, mais civicultores no campo e, se calhar, menos assessores de imprensa nos gabinetes, que pouco ou nada trazem para aquilo que é a melhoria das condições de vida dos agricultores. A questão dos juros de mora, sem dúvida nenhuma nós estamos de acordo, o problema é que prazos já existem, e só que os prazos são de tal maneira dilatados que permite, quer dizer, o primeiro prazo é logo em outubro, quando se faz um adiantamento, mas é um adiantamento, o primeiro pagamento é em janeiro e pode ser pago até junho. Nós, sem dúvida, estamos plenamente de acordo que se avance com uma medida deste tipo, se ela depois tiver alguma efetividade. O que nós queremos é que a administração seja capaz de pagar, ponto, e que nem seja preciso ir a esta parte. Mas se tivermos criado legislação no sentido de pagar mais, ou seja, haver juros de mora para que isso seja eficaz, apoiamos, sem dúvida nenhuma, não há qualquer dúvida. Depois, aqui há umas notas sobre água que une, a estratégia das florestas. Água que une. Eu, muito sinceramente, ainda estou para perceber a grande diferença entre Água que une e Plano Nacional de Regadios ou outro nome qualquer. Nós vamos mudando os nomes, mas na prática estamos sempre a bater na mesma tecla. Isto é preciso, é execução. A barragem de Girabolhos no Rio de Mondego já vem, há quantos anos nós andamos a falar nisto, e se calhar se já tivesse construído agora, teria sido essencial na gestão das cheias que estão a ocorrer neste momento na bacia hidrográfica do Mondego. Chamem-lhe o que quiserem, mas executem, acima de tudo, arranjem o dinheiro, estamos todos à espera que se arranjem aqueles volumes financeiros que estão adequados a estas estratégias, mas até agora o que vemos é, pura e simplesmente mudar o nome às coisas e pouco mais do que isso, mais um estudo, mais qualquer coisa, mas efetividade e construção precisa-se mais do que tudo. Depois, quer dizer, se o Estado está a cumprir com aquilo que deve com os agricultores, quer dizer, há N falhas que se podem apontar por tudo aquilo que já foi referido. Uma última nota, voltando aqui à questão das intempéries e dos problemas que eu coloquei há bocado, da falta de soluções a nível do PEPAC, também uma outra coisa muito importante, a questão dos seguros. Os seguros agrícolas, nós temos os seguros de aleatoriedades climáticas, que são seguros de colheita, que estão divididos, eu não vou perder muito tempo nessa explicação, mas também foi preciso reforçarem muito a verba que estava no PDR 2020. A verba que está no PEPAC, vamos ver se chega, mas é uma dificuldade enorme para um pequeno e médio agricultor, por exemplo, de fazer um seguro multirriscos. A grande maioria destes não têm seguros agora. E essa é uma nota também para o futuro que temos que trabalhar, até porque os ciclos deste tipo de intempéries, deste tipo de eventos, são cada vez menores, acontecem muito
para
mais
concluir...
vezes. Concluir já. O que vai aumentar o risco, e ao aumentar o risco, vamos aumentar os prémios, ou seja, cada vez mais gente a sair do próprio sistema, e é algo que temos que olhar. Muito obrigado.
Muito obrigado. E vamos iniciar agora, sem mais demoras, uma segunda ronda, um minuto a cada senhora e senhor deputado. E começo pelo PSD, senhor deputado Gonçalo Valente. Faz favor, um minuto.
Um minuto? Direto ao assunto. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores convidados, senhores deputados. No requerimento do Chega, há aqui nota que esta verba dos 255 milhões de euros tinha sido, que foi comprometida e que não havia, ou não havendo verba disponível para proceder ao seu pagamento, estaríamos numa situação de indefinição. Eu queria relembrar ao Chega, caso não saiba, ou esclarecer, caso saiba, que não há projetos aprovados sem fonte de financiamento garantida. Quero também dizer que a presidência do IFAP só foi substituída devido aos inúmeros problemas, muitos deles aqui relatados, que resultaram em objetivos não atingidos. Senhor engenheiro e meu caro amigo Nuno Serra, queria lhe perguntar como é que se aumenta o rendimento dos agricultores sem colocar dinheiro de investimento no apoio ao rendimento. Os pagamentos do último trimestre de 2025, creio eu, comprovam o grande aumento que o ARB teve, o que veio também resultar no maior rendimento para o agricultor. Quero também aqui recordar que foi o Partido Socialista que negociou a PAC durante a presidência portuguesa. Como é que aprovou um regulamento que impedia o pagamento de projetos que transitavam antes de janeiro de 2026?
Bem lembrado.
Muitos projetos transitaram do Partido Socialista e por isso tivemos de reforçar o montante e por isso transitaram. Vários problemas aqui retratados resultaram do empréstimo de 200 milhões de euros do Banco Europeu de Investimento que caiu por incumprimento desse mesmo governo do Partido Socialista. E mesmo para terminar com a sua benevolência, já que deu a todas as instituições aqui convidadas...
Mas o senhor está a usar o dobro do tempo que eu lhe dei. É que a diferença é só essa.
Eu utilizei um minuto, várias não, instituições passaram de dois minutos.
Não, não.
Mas eu respeito,
desculpa,
está tudo bem,
desculpa,
peço imensa desculpa.
Eu dei-lhe um minuto para fazer o dobro. A tolerância não é proporcional.
À vontade, não é? À vontadinha, tudo bem. Tem razão, peço imensa desculpa. Teremos outra oportunidade para esclarecer estes pontos e outros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Lopes Aleixo, do Partido Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer mais uma vez os esclarecimentos que nos prestaram e, de facto, penso que o que é transversal a tudo o que ouvimos e comum é a questão da transparência e da previsibilidade, mas também não fiquei com a certeza que os senhores, tal como eu, acreditem que isto esteja resolvido. E isso é que acho que é importante para o futuro. Também vimos aqui na utilização de tempo do Sr. Deputado Gonçalo Valente que é um bocadinho os pagamentos que o Estado também faz. Tem um minuto, gasta dois, é para pagar em maio, paga em quando for. E, Sr. Deputado, só para lhe dar um esclarecimento, a questão dos 255 milhões sem verbas disponíveis, não sou eu que digo, foram estes senhores que estavam a dizer e que confirmaram. E que, mesmo as verbas que passaram para o PEPAC, e no PEPAC não sabemos quando é que as coisas vão funcionar e como é que vão funcionar, e já vamos, Sr. Embaixador, em quantas reformulações. Ou seja, não há planeamento, não há previsibilidade e é impossível trabalhar desta forma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado também pelo preciosismo do tempo que o senhor... tem agora a palavra a senhora deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De forma muito telegráfica, agradecer a todos aqueles que trabalham em prol dos nossos agricultores. Temos aqui, com toda a certeza, excelentes dirigentes associativos que o país deve orgulhar e, portanto, o nosso agradecimento por aquilo que diariamente se traduz na nossa agricultura. Eu tenho duas ou três situações que gostava de referir. Uma delas é que, de facto, a nossa agricultura é muito mais, tecnologicamente, muito mais avançada e temos grandes produtores agrícolas. Por outro lado, temos associações e confederações de extrema qualidade e técnicos associativos de extrema qualidade e temos serviços públicos envelhecidos, com poucos recursos meios, com poucos meios técnicos e humanos, que efetivamente têm muitas dificuldades em cumprir os seus objetivos e daí que até nisso essa, a organização era fundamental. Dizer que a preocupação é com o interior do país, efetivamente o rejuvenescimento do agricultor é fundamental e por outro lado, quer a proximidade, quer os conflitos que nós temos no mundo, nos obriga a pensar a agricultura, a agroindústria e todos os temas associados de uma forma responsável e, acima de tudo, dar a importância que este setor tem e pode vir a ter muito mais do que aquilo que nós pensamos que pode, que temos atualmente, que é efetivamente o setor para este país. E este país não pode efetivamente deixar passar a agricultura como um dossiê qualquer, porque este é o setor em que temos que trabalhar, rejuvenescer e, obviamente, estar disponíveis nesta comissão para qualquer alteração legislativa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Obrigada. E tenho agora a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Mário Marinho Lopes, também Vice-Presidente desta comissão. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Prometerei não resvalar na minha intervenção, como o Sr. Deputado do PSD e a Sra. Deputada do Partido Socialista, que resvalam tal e qual como os prazos de pagamento aos agricultores. E, portanto, muito sinteticamente, eu creio que há aqui algumas, enfim, mensagens que ficam para nós, para o Governo, enquanto Poder Executivo e para nós, também Poder Legislativo, que é a questão da previsibilidade. Isso é um problema transversal a toda a economia portuguesa, não afeta só os agricultores, bem sabemos. Nós temos uma fixação pela mudança constante. Também a questão da simplificação, insistir na questão da burocracia, mas há aqui um outro tema também que foi levantado que nos parece preocupante, que tem que ver com a transição do modelo das direções regionais para as CCDRs, através de um vice-presidente que tem essa incumbência. Isso foi feito, está implementado, o retrocesso é pouco provável. O Sr. Ministro disse-nos aqui que tinha sido um sucesso, que estava a correr muito bem, mas o que estamos a ouvir agora é que se calhar não será bem assim. Portanto, eu acho que temos de incitar aqui uma discussão para perceber como é que podemos fazer com que estas direções regionais apoiem em proximidade, que agora já não são direções regionais, as CCDRs, no caso, apoiem com maior proximidade os agricultores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem a palavra ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Alfredo Maia. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se os nossos convidados permitissem, eu gostava de voltar muito sinteticamente a três questões para nós muito importantes. A primeira, qual é a situação da aplicação das verbas no apoio à pastoriça em áreas de baldio? A segunda, relativamente ao plano para a floresta, que garantias encontram designadamente para que sejam impostos de facto preços justos à produção de material lenhoso e, finalmente, em relação às intempéries da semana passada, quanto ao volume dos apoios indicados pelo Governo, no seu comunicado de anteontem, é indicado o valor limite de 10 mil euros. Nós parece-nos claramente insuficiente, mas gostaria que o comentassem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado também pelo preciosismo do controle do tempo, agradeço-lhe imenso. São os senhores deputados que também ajudam a coordenação e a presidência desta comissão. E agora vamos para as entidades. Começava pela CAP. Sr. Embaixador, tem 3 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. E agora eu peço desculpa aos senhores deputados, mas há 2 pontos que eu não podia deixar de levantar nesta sessão. O primeiro tem a ver com a desgraça que se abateu sobre este país há dias atrás. O que eu gostava muito que os senhores deputados interiorizassem
é que não é possível, e falo só da parte agrícola, não é possível reconstruir ou sequer ajudar na reconstrução do que aconteceu, de novo, limitando uma parte agrícola e dos agricultores, através de verbas do PEPAC, nem através de linhas de crédito. Os senhores, por amor, senhores deputados, pelo amor de Deus, isto é uma tragédia nacional do que estamos a falar. Isto é muito mais grave do que muitos dos incêndios. Linhas de crédito, para quem perdeu tudo, é falência anunciada. Portanto, é preciso pensar num plano de resgate para esta agricultura, sem o qual nós não saímos daqui, e não há nem pouco, mais ou menos, verbas no PEPAC para isto. Portanto, as verbas têm que ser exteriores. É uma calamidade, é como quando acontece um terremoto. Nós não podemos crer que o orçamento tenha previsto um terremoto. Foi o que nos aconteceu. Portanto, este é o primeiro, e peço a todos os deputados desta comissão que assumam efetivamente a liderança neste ponto. Isto é absolutamente vital. Não, as verbas vão ser necessárias, têm que ser verbas a fundo perdido, não há possibilidade de, através do mecanismo da reposição de um potencial produtivo, chegarmos lá. Isto é outra dimensão. Primeiro ponto, os senhores perdoem-me eu ter-me afastado, mas não podia deixar passar esta oportunidade pela gravidade daquilo que estamos aqui a tratar. O segundo ponto, senhores deputados, eu peço muita desculpa, mas para lavrar aqui o meu mais veemente protesto contra a Assembleia da República por aquilo que foi aprovado na semana passada. Os senhores votaram uma medida que põe em causa o futuro da região do Douro. E a CAP não pode deixar passar esta oportunidade sem o dizer aqui publicamente. Foi hoje publicado um comunicado assinado por 19 associações de agricultores, 19 associações de agricultores, que dizem, no fundo, os senhores estão a pôr a nossa sobrevivência em risco. Senhores deputados, e isto, se me tiverem licença, e o Sr. Presidente me der aqueles 15 segundos que faltam, os senhores deputados já tinham aprovado em tempo, aqui há uns anos atrás, com o devido respeito, o disparate da reintrodução do sistema salazarista da Casa do Douro, por força da geringonça, e agora parece que querem completar o disparate da Casa do Douro com esta história da aguardente. Por amor de Deus, nós estamos a falar da sobrevivência de uma região que atravessa as maiores dificuldades. Eu peço, com toda a humildade, mas peço, ouçam as organizações que estão no terreno. Ouçam os agricultores que estão no terreno. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. E dava agora a palavra ao Sr. Engenheiro Nuno Serra, Secretário-Geral da Confagri. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também venho aqui e pedi muita desculpa por saltar aqui alguns temas, mas como foi feito um desafio às confederações, eu quero devolver esse desafio aos senhores deputados e aos grupos parlamentares e, para além do desafio, fazer-lhes um pedido. Não se demitam, por favor, de ter uma palavra ativa na discussão da posição de Portugal relativamente à próxima PAC. É uma proposta, esta proposta é lesiva, é má para Portugal. Para além de retirar a dotação, altera tudo aquilo que são os princípios basilares de uma política comum, agrícola comum. E senhores deputados, é a proposta mais disruptiva desde 1942. Esta proposta retira aquilo que é um princípio comum e passa a dar espaço a cada Estado-membro para apoiar mais ou menos a agricultura. Nós corremos o risco, se não tivermos uma posição forte, de ficar atrasados em relação a outros países. E, portanto, senhores deputados, em novembro espera-se que o quadro financeiro plurianual seja decidido. Até lá, temos dois conselhos europeus para fazer pressão. Precisamos de partilhar com o Governo, precisamos de partilhar com as confederações, com as associações, com os agricultores, uma posição comum. Temos que ter força todos juntos, temos que apoiar uma posição para que Portugal não fique para trás nesta posição. Devo-vos dizer que a posição que hoje, a proposta que hoje é apresentada para a Comissão Europeia, retira toda a competitividade, toda a capacidade de inovação, capacidade tecnológica, capacidade de gestão da água, capacidade da bioeconomia a países como Portugal. Há uma proposta da Presidente Ursula von der Leyen para que possa ser antecipado o fundo intercalar. Se for antecipado esse fundo intercalar, esse dinheiro virá para a agricultura. Esperemos, pois, que Portugal possa antecipar esse fundo e, nessa altura, já conseguiríamos manter a mesma dotação e ter dinheiro para que possamos depois, cá dentro, então fazer o nosso roteiro. E, portanto, Srs. Deputados, para fim e para conclusão, dizer que o rendimento dos agricultores vai muito mais do que pagamentos à superfície. Resiliência dos agricultores é que lhes traz rendimento, porque senão cometemos o mesmo erro que cometemos em 2024. Foi dizer que o rendimento dos agricultores tinha aumentado 14%, e foi aumentado 14% porque o governo anterior juntou subsídios de 2 anos seguidos. E isso não é rendimento dos agricultores, é subsidiação, e os agricultores não querem isso. Querem apoiar o investimento, querem ser resilientes e querem poder crescer cada vez mais. E isso cresce com dinheiro para o investimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Tem agora a palavra à JAP. Faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já alongo esta tarde a discussão, mas eu quero concordar na íntegra com o que disse agora o meu colega Nuno Serra, em relação ao posicionamento da política agrícola comum. Nós não podemos, de forma alguma, existindo uma possibilidade de aumentar a nossa verba, de a desperdiçar. Eu acho que todos os esforços são poucos, ou podem ser poucos, para que isso aconteça. E esta PAC começou, esta negociação da PAC começou muito mal, e se acabar ligeiramente melhor era efetivamente o ideal. Depois também concordo, subscrevo a posição do Presidente da CAP em relação à questão das intempéries e em relação à questão das ajudas. Pois tudo o que seja linhas de financiamento para quem perdeu tudo, meus caros, não é nada. As pessoas se arriscam, dão cabo da vida deles, entre aspas, permito uma expressão desta forma. Estamos a falar de realidades de pequenos agricultores, que tudo o que lhes possa acontecer, acaba por acontecer. Uma desgraça nunca vem só, nunca sabe qual é a próxima. Portanto, é endividamento sobre endividamento, e ninguém resolve soluções de vida dessa forma. Portanto, o que eles fazem é desistir. Também já não tem muito, a esperança não é grande coisa, portanto, e quem perde o território não é por aqui o caminho. A agricultura é muito mais exigente do que isto, e cada vez é mais exigente com as alterações climáticas, e com os fundos apenas e só destinados à agricultura não se consegue ultrapassar problemas que são estruturais, problemas estruturais do território, e não pode ser só os fundos da agricultura que o resolvem. A coesão tem de estar muito solidária com o território, e nomeadamente o mundo urbano, porque o mundo urbano cada vez mais precisa desse território e de usufruir dele, porque se nós o tratarmos bem, e nós somos os tais produtores de bens alimentares, mas também jardineiros do nosso território, e eles querem que nós façamos esse trabalho na perfeição para tirarem proveito de o visitar com muitas vezes, e de eles extraírem produtos de excelente qualidade com aquilo que nós fazemos. Portanto, são dois desafios extremamente interessantes para todos os deputados desta Comissão, deputados dos diferentes partidos. Eu acho que são posições determinantes, importantes, defender este setor no país, que é extremamente importante. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Engenheiro Pedro Santos, da CNAF. Faz favor, Sr.
Tentando, acho que responder às questões e recuperar uma ao que há bocado não foi respondida, sobre a questão da execução do PRR. O PRR para a agricultura, propriamente dito, na prática existiu apenas na agenda para a inovação. Mesmo aquilo que estava nas florestas, muito do que ali estava tinha muito mais a ver com o ordenamento do território do que propriamente até de política florestal. O cadastro em si é ordenamento do território, ajuda na política florestal, mas não é exclusivo disso. E na execução da agenda para a inovação, de facto, existem bastantes atrasos, não pelo que os agentes que estão com os projetos não estejam a executar os projetos, mas porque tem sido um calvário burocrático apresentar, por exemplo, pedidos de pagamento. As coisas têm sido muito, muito mal. O PRR foi... agenda para a inovação foi desde o início até agora que estão a terminar os projetos. Todas as entidades estão envolvidas, sabem bem, de todos os problemas que temos tido para, de facto, conseguirmos apresentar os pedidos de pagamento e receber as verbas. A questão da medida das pastagens, ou melhor, o apoio aos baldios, eles, de facto, grande parte já foi pago, pelo menos está a seguir a de 2025. Está em perspectiva uma nova medida para 2026, mais abrangente, não só para a questão dos baldios. Vamos ver, de facto, o que vai dar ainda. A questão principal é que os valores que estão a ser pagos em muitas situações não compensam aquilo que tem sido a redução do apoio nestas áreas. Já agora dizer, a lei dos baldios este ano faz 50 anos e devemos de facto celebrar por todo o trabalho que tem sido desenvolvido nestas áreas, nestes terrenos comunitários, e dizer também que com estes 50 anos termina a cogestão, ou seja, a gestão partilhada com o ICNF. O ICNF tem a responsabilidade de propor um novo contrato aos compartes, e aquilo que tem sido, aquela primeira proposta que chegou é no mínimo insuficiente, já que trata as comunidades como meros apêndices, e isso tem que ser de facto também revisto, e pedi a vossa intervenção. Depois, em termos aqui da questão do rendimento, de facto o rendimento não é só ajudas, e o que aumentou foi o ARB, ficaram outras, o pagamento distributivo não aumentou, o pagamento aos pequenos agricultores não aumentou, e no mercado, senhores deputados, nada foi feito para melhorar a condição de vida a nível dos agricultores, ou seja, uma melhoria daquilo que são os preços pagos aos agricultores. Termino ainda com esta questão das ajudas para as intempéries que ainda estamos a passar. De facto, a resposta não está no PEPAC, e nós temos uma grande prova neste momento, que é se de facto a agricultura é um setor estratégico. É a altura de provar que a agricultura é um setor estratégico e que o dinheiro venha de fora. Eu volto a referir, quando foram os incêndios de 2017, foram 50 milhões de euros que foram colocados à disposição dos agricultores. Muito provavelmente, as contas não estão feitas, mas vamos precisar de muita ajuda, pequenos, médios, grandes, os sinicultores. Quer dizer, há exposições são brutais, e nem todo um PEPAC, ou nem todas as, se calhar se congregássemos todas as medidas que ainda estão disponíveis a nível do investimento, daria para acudir aos nossos agricultores.
Muito obrigado. Terminamos aqui este ponto da nossa ordem do dia. Pedi aos senhores deputados para não se ausentarem, a nossa reunião vai continuar com a ordem do dia que foi distribuída. Fazemos apenas aqui um intervalo para nos despedirmos destas entidades, a quem eu mais uma vez agradeço o vosso contributo, e peço imensa desculpa também de não vos acompanhar à porta, como é meu hábito, porque vamos continuar a nossa reunião. Muito obrigado.